Você está ouvindo Eu Não Acredito.
Contestando a realidade no seu fone de ouvido.
Esse programa é produzido pela Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros conteúdos em redegeek.com.br ou procure por Rede Geek no seu aplicativo de podcasts favorito.
E nós temos o prazer de anunciar que esse episódio chega até você graças ao apoio do Rodrigo Bueno Mascarenhas.
E se você quiser fazer como o Rodrigo e apoiar nosso trabalho, acesse redegeek.com.br/apoio.
Bom podcast!
Eu não acredito que a série Fundação foi eleita a melhor saga de fantasia e ficção científica de todos os tempos. Quem nunca ouviu falar sobre a narrativa de Isaac Asimov, talvez ache estranho ela ter ficado à frente das obras de J.R.R. Tolkien, por exemplo. Mas se você já leu Fundação, possivelmente concorde com o júri do Prêmio Hugo de 1966. A saga, criada pelo escritor russo-americano, merece o topo do pódio. Até porque a história, que começou a ser lançada em 1951, inspirou tantas outras que a gente ama. O Guia do Mochileiro das Galáxias e Star Wars, por exemplo, tem referências explícitas à saga. É como diz o jornalista Fernando Baroni em análise sobre a obra. Abre aspas. Asimov foi tão importante para a história da ficção científica que os autores que vieram depois dele estão divididos entre os que seguem seu estilo e os que tentam conscientemente se afastar dele. Fecha aspas. Mas o que conta essa história? Por que ela é tão determinante como referência para as que vieram depois? Só a premissa já dá pistas para essa resposta. A agonia de um império de proporções titânicas. São séculos de história narrados sem um personagem central único. E tudo começa porque o cientista Harry Seldon cria a psicohistória, uma ciência que aplica estatística e matemática nas questões políticas, sociais e econômicas de tal forma que é possível prever eventos futuros com eficácia. Com seus cálculos, o matemático descobre que o declínio do império será inevitável e que a humanidade vai mergulhar num declínio de 30 milênios de trevas e barbárie. Para minimizar o tempo de trevas, Seldon cria uma estratégia para tentar reduzir o tempo da escuridão para apenas 1000 anos. Os personagens da saga conseguirão completar o projeto Seldon e minimizar o sofrimento de um futuro trágico que se aproxima? A resposta você só vai saber lendo a saga ou assistindo a série adaptada que a Apple promete lançar em breve. Uma coisa é certa, a gente não vai dar spoiler. A gente só não garante segurar o entusiasmo para conversar sobre uma saga que a gente gosta tanto. Apertem os cintos, preparem-se para o salto no hiperespaço. O Eu Não Acredito sobre a série Fundação vai começar. O episódio de hoje tem a apresentação do Tato Tarkan.
Você tá lendo e fala, George Lucas roubou dessa fala aqui, desgracento.
E também do professor Mauri.
É impossível você não fazer paralelos com as coisas que estão acontecendo agora no nosso presente, sim, né?
Com a participação da Cláudia Fusco.
Eu acho que existe um Asimov pré-casamento e pós-casamento aí.
Os links para o site e todas as redes sociais da convidada estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br.
Recadinhos, cavalaria!
Estamos aqui para mais uma sessão de recados!
do seu Tatarkan e já quero falar rapidamente pra você, querido ouvinte, que está ouvindo aqui esse Eu Não Acredito sobre a trilogia Fundação, de que a campanha da editora Draco está na última semana.
Então, se você gosta de conto de fadas, quer saber mais sobre esse universo maravilhoso que a gente conversou com a Ana Lúcia Meirege, é só acessar catarse.me/lobos.
Vamos apoiar a literatura nacional.
E se você gosta dos conteúdos da Rede Geek, todos os podcasts da Rede Geek, e a gente faz vários podcasts, se você não conhece, só procurar Rede Geek aí por aí. Mas saiba que nós também temos canal no YouTube, você pode acessar a gente lá também.
youtube.com/RedeGeek, muito conteúdo de tecnologia por lá.
Lembrando que o nosso podcast de tecnologia, o Update, é gravado ao vivo nesse canal.
Então se inscreve em youtube.com/RedeGeek e já clica na sinetinha pra ser notificado toda vez que sai um vídeo novo ou quando começa uma live.
E já que tá seguindo a gente em todos os lugares, segue no Instagram também. Nós temos um perfil no Instagram onde nós postamos. Você sabe, a gente posta meme, a gente posta backstage. E agora a gente tá escondendo backstage, né, Mauri?
Ah, moleque!
Será que as pessoas perceberam alguma diferença na gravação dos regadinhos?
Não sei, só o fato da gente tá gravando no banheiro de novo, não, né?
Não, a gente não tá gravando no banheiro. Mas tem uma coisa diferente nesse áudio, Mauri. Por exemplo, a gente tá dividindo o mesmo microfone. Né? É, a gente tá dividindo o mesmo, porque só tem um microfone agora aqui no estúdio. Por que será que só tem um microfone, Mauri?
Estamos de mudança.
Porra! Mais fotos, mas eu só vou mostrar no Instagram da Rede Geek.
instagram.com/redgeek ou simplesmente @redgeek. Vai lá, segue a gente, curte todos os memes.
E fica de olho nos stories, que é onde o Ronald backstage.
É isso aí, Tato, que tem agora, que tem agora, que tem agora.
Agora vem podcast.
Seu nome era Gal Dornick, e ele era apenas um caipira que nunca havia visto Trentor antes. Isto é, não na vida real. Ele já o vira muitas vezes em hipervídeo e, ocasionalmente, em incríveis reportagens tridimensionais cobrindo uma coroação imperial ou a abertura de um conselho galáctico. Muito embora tivesse vivido toda a sua vida no mundo de Sinax, que orbitava uma estrela na extremidade da corrente azul, ele não estava isolado da civilização. Naquela época, nenhum lugar da galáxia estava. Havia quase 25 milhões de planetas habitados na galáxia, e nenhum deles deixava de prestar obediência ao Império, cujo trono ficava em Trentor. Era o último meio século no qual essa afirmação poderia ser feita. Para Gal, a viagem era o clímax indubitável de sua vida jovem e acadêmica. Ele já havia estado no espaço antes, e por isso essa jornada acadêmica, como viagem em si, pouco significava para ele. Na verdade, sua única viagem anterior tinha sido até o único satélite Sinax para obter dados sobre mecânica de deslocamento de meteoros de que precisava para sua dissertação. Mas viagem espacial era tudo a mesma coisa. Não importava se a pessoa viajava 500 mil de quilômetros ou muitos anos-luz. Ele havia se preparado só um pouquinho para o salto pelo hiperespaço, um fenômeno que as pessoas não experimentavam em viagens interplanetárias simples. O salto era, e provavelmente o seria para sempre, o único método prático de viajar entre as estrelas. A viagem pelo espaço comum não podia ser mais rápida do que a da luz comum. Um pouco de conhecimento científico que pertencia aos poucos itens conhecidos desde a aurora esquecida da história humana. E isso teria significado muitos anos no espaço, até mesmo entre os sistemas habitados mais próximos. Através do hiperespaço, essa região inimaginável não era espaço, nem tempo, nem matéria, nem energia, nem algo, nem nada. era possível atravessar a extensão da galáxia no intervalo entre dois instantes no tempo. Gal havia esperado pelo primeiro desses saltos com um pouco de medo no estômago e acabou não sendo nada além de um ínfimo tremor, um pequeno solavanco interno que cessou um instante antes que ele pudesse ter a certeza de que o havia sentido. E isso foi tudo. Depois, tinha ficado apenas a nave, grande e reluzente, a produção de 12 mil anos de progresso imperial. E ele próprio, com seu doutorado em matemática recém-obtido e um convite do grande Harry Seldon para ir a Trentor se juntar ao vasto e um tanto misterioso Projeto Seldon. Trecho inicial do capítulo 1 do livro Fundação, volume 1, publicado pela editora Aleph.
Vamos falar hoje sobre Fundação.
Sim, senhoras e senhores, não é da série, a série ainda não chegou. É.
Vamos falar sobre o livro, né? A trilogia Fundação. E pra isso, senhoras e senhores, trouxemos aqui novamente essa querida Cláudia Fusco. Seja bem-vinda, eu não acredito.
Oi, pessoal, tudo bom? Obrigado por me chamarem de volta. Sempre fico muito feliz de participar. E, tô muito feliz de falar de Fundação também, né, gente? Porque essa obra-prima da ficção científica, essa trilogia de 7 livros.
Cara de Douglas Adams, né? Uma trilogia de 7 livros.
Exatamente. Tanto que Douglas Adams amava, né, Fundação. Acho que ele se inspirou, assim.
Muito bom. E pra quem não te conhece, Cláudia, quem é você?
Eu sou jornalista, sou roteirista, vários istas aí. E sou mestre em estudos de ficção científica pela Universidade de Liverpool. Então, é como eu sempre falo, né, gente? É a forma que eu encontrei de falar de ET no espaço acadêmico e sair tudo bem. Eu não ser presa por isso.
E se o pessoal quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho aqui fora do Eu Não Acredito, como que faz?
Então, tem um site agora, gente.
Olha que chique! Que elegância!
É o claudiafusco.com.br. Aí lá eu sempre coloco os cursos que estão rolando. Agora tem curso rolando no MIS, no LabPub. Então, deixo todas as minhas novidades por lá. E aí dá pra também ver todas as maluquices que eu já andei aprontando por aí.
Maravilha. Falta o podcast, a gente ainda chega lá.
Opa!
Mas vamos falar aí de trilogia Fundação. Vamos chamar de série Fundação?
Série Fundação.
Porque não é a série de TV, é a série de livros.
Perfeito.
Tá bom?
Perfeito.
Perfeito. Cláudia, você pode dar pra gente aí um parecer,
falar um ampassando.
É isso aí, falar um pouco da onde vem, né, essa série, essa trilogia Fundação, como que foi sua criação, coisas do tipo?
Isaac Asimov, né, esse cabeçudo, esse autor fantástico de ficção científica, pegou-se um dia lendo um livro sobre a subida, né, a ascensão e queda do Império Romano, e isso fez, né, meio que explodiu numa ideiazinha que acabou se tornando a série Fundação. O que ele ficou apaixonado, na verdade, pela história, né, pela trama que ele estava lendo, né, era justamente o quanto as pessoas eram arrastadas para eventos históricos. Tenho certeza que depois de 2020 ninguém se, né, sensibiliza com esse tipo de coisa.
Essas coisas pequenas da vida.
As coisas tranquilas, né? E ele queria escrever algo com essa dinâmica, esse olhar grandioso mesmo para a influência das sociedades, assim, a história da humanidade. Então ele acaba contando a história desse cara, né, o Harry Seldon, né? Gente, eu tô me segurando tanto pra não falar Sheldon, eu tô treinando bem Sheldon.
Confesso que quando eu li, eu falei, olha só, acho que o Sheldon foi esperado nesse nome aqui, não é possível. É automático.
E aí o Harry Seldon era esse matemático absolutamente genial, assim, que desenvolveu uma técnica, né, uma fórmula matemática também, baseada em anos de estudo, que poderia prever grandes acontecimentos, né, caminhos que a humanidade poderia seguir a partir de estatística, probabilidade, história.
Psicohistória, acho que é psicohistória.
É, psicohistória.
Psicohistória, exatamente. E aí a série vai se desdobrar a partir dessas ideias, né, do Seldon, e como a sociedade, né, a humanidade vai internalizando, negando e confrontando as ideias dele, que foram muito influentes no tempo.
É muito maluco isso, por conta da referência da ascensão e queda do Império Romano, a gente pensar nesse exercício de criação mesmo do Asimov, que é falar, e se alguém, durante a nossa civilização, conseguisse calcular e prever, essa civilização vai acabar. O que essa pessoa faria? Então, na verdade, o personagem, ele sabe que a civilização vai acabar. E eu não quero dar spoilers, mas naturalmente a gente vai falar, pequenos, como é que eu posso dizer? Dá gostinho, a gente vai colocar só uns temperinhos aí, mas ele consegue fazer um planejamento aonde, dependendo das atitudes que forem tomadas pelo Império Galáctico,
sim,
a gente poderia ter um cenário de 1000 anos de escuridão, né? 1000 anos de sofrimento, ou 30 mil anos. E aí, obviamente, quando você coloca na balança 1000 anos da humanidade passando um perrengue,
não
ou
é nada
30
perto.
Mil anos passando um perrengue, eu também escolheria os 1000 anos. Só que pra isso, ele teria que tomar atitudes contra o próprio império.
Ele sabendo, né, o caminho, aonde isso iria chegar, ele poderia se preparar e tornar essa jornada um pouco mais confortável,
e
né?
Que da mesma forma que o Império Romano, ou qualquer grande civilização mundial, entra num ponto de ego, de falar, nossa civilização é eterna, o Império Galáctico também tem essa situação, entendeu? E aí, a civilização, como a gente conhece, não vai aceitar que as medidas que a gente tá tomando... Bem, a gente tá vivenciando isso, né? A gente tá numa crise climática, a gente tá vivendo uma pandemia, e tem muita gente que tá negando tudo isso. E isso é um elemento humano. E o Asimov traz isso pra história, mostrando, inclusive, como que o personagem tem que fazer esses projetos por baixo do pano, porque se ele fizer descaradamente, ele vai ser caçado.
Isso aí pega mal com o Império, né? Ele tá indo, exato, contra a estrutura, né?
E mais do que isso, que eu acho que é um dos muitos toques de genialidade do Asimov, é a partir do momento em que a humanidade soubesse dos planos, eles já não seriam mais previsíveis, né? Que é parte da psicohistória, assim. Então, boa parte de ser por baixo dos planos, além do fato, né, dele não querer ser preso, embora ele seja, tudo mais, é que a partir do momento em que toda a humanidade soubesse dos planos, eles já não seriam mais tão previsíveis, né? Então, esse é um dos pontos, assim, dos twists, né, da psicohistória, que inclusive é baseada numa ciência real, né, assim, que fez um super sucesso no século XX, era uma matéria multidisciplinar, assim, que misturava história, psicologia, etc, e trabalhava com simulação de grandes eventos, etc, né. Por isso que, inclusive, muita gente previu, entre aspas, né, a pandemia, porque são movimentos possíveis de prever, mas que o Seldon faz é que ele, né, ele conta em outro momento, né, fora da trilogia principal, né, é que ele testa isso primeiro com o planeta central, né, do Império, pra depois ir expandindo pro Império Galáctico inteiro.
E quero só pontuar aqui, tá, que a gente tá falando da obra Fundação, mas pelo menos analisando a partir da trilogia, né, dos três, que os três livros eles contam meio que a narrativa dessa queda do Império e ascensão de um novo momento da humanidade. Uhum. Dentro desses três livros, a gente tá tão adiantado do futuro, tipo, o Asimov trabalhou numa realidade de ficção científica tão adiantada que eles nem sabem aonde a humanidade começou. Não é um conhecimento do tipo, ah, a gente veio do planeta Terra ali.
Não, eles não estudam isso na quinta série, né?
Não, a questão é que é um conhecimento perdido. Isso faz tanto tempo que aconteceu que é um conhecimento perdido. Então, de fato, ele trabalha com a extrapolação da nossa realidade, do universo da nossa humanidade, pelo menos essa foi a leitura que eu fiz, só que num futuro tão distante que a humanidade nem sabe de onde veio, nem sabe a base dessa nossa história.
Não, mas é muito louco até isso que o Tato tá colocando, é realmente importante pra entender o contexto, né, de como a história é contada, mas esse distanciamento histórico, ao mesmo tempo, ele aproxima demais, porque, pelo menos pra mim, né, quando eu li, é impossível você não fazer paralelos com as coisas que estão acontecendo agora, no nosso presente, sim, né? É muito louco você ver como o comportamento que ele coloca ali numa ficção científica tá sendo retratada hoje, e a importância da ciência como um todo pra conseguir garantir o nosso futuro e garantir que a nossa história continue sendo contada, né? Então, tudo isso é muito legal.
Ah, isso daí vai, ai, dar muito papo. Tem muito pano pra manga, de ciência virar religião, isso tudo, assim, nossa, cara. É uma loucura o que o Asimov faz. E aí, eu acho que vale a gente pontuar, obviamente a gente vai falar disso ao longo do programa inteiro. A ideia é muito mais se estimular a conhecer a trilogia Fundação, a série Fundação, mas eu acho que o ponto que é muito bacana é que ao ler os livros, você percebe como o Asimov é referência pra tudo quanto é coisa. Você tá lendo o livro e fala, isso aqui é Star Wars, isso aqui é Star Trek, isso daqui é Stargate, isso aqui é Star não sei o que lá, isso daqui é Estar em Paz. É uma doideira que, se por algum acaso você pegar os livros na mão descontextualizado, sem saber quando ele foi escrito, fala assim, nossa, esse cara é um copião. Ele fez tipo jogador número um, que pegou recorte de tudo quanto é canto, armada, sabe? Construiu o livro baseado em recorte. Mas não! Esse cara é o original, que todo mundo foi pegando picote e criando suas próprias obras.
Exatamente. Eu tava relendo esses dias, né, pra gente gravar, né? Eu li muito com esse olhar e falei, gente, uma pessoa desavisada, uma pessoa que não... Tipo, ah, eu vou ler porque dizem que é a maior série, né? Vai ficar muito, putz, quanto clichê. Nossa, já vi isso em todo lugar. Essa é a origem do clichê. É aqui que nasceu.
Exato, não é clichê. Quando ele criou, era inovador. Era uma coisa completamente nova. E era tão fantástico que todo mundo começou a copiar. E por isso virou clichê.
Exatamente. E é por isso que é a maior série. Uma das maiores séries de ficção científica, né? Porque ela... traz essa imensidão de possibilidades, de suposições que ele fez e que, gente, estão se desdobrando aí. Tem uma lista infinita de obras de ficção e de, tipo, cientistas que se basearam em Fundação pra trabalhar, sabe? Assim, é uma das grandes obras da ficção científica mesmo.
Asimov lançou Fundação em 1951. No mesmo ano, o filósofo catalão Alexandre Deulofeu publicou o livro A Matemática da História. Não há indícios que mostram que os dois se conheciam, mas a coincidência entre as ideias do catalão e a psicohistória, ciência criada pelo personagem Harry Seldon, são no mínimo curiosas. Em seu livro, Deulofeu defende que impérios e civilizações passam por ciclos passíveis de serem previstos com instrumentos estatísticos. Se a previsão é possível, tais crises poderiam ser evitadas. Com sua matemática, em 1934, Deulofeu previu a dissolução da Iugoslávia. Em 1941, disse que a Alemanha nazista estava com os dias contados. Mas o filósofo não parou por aí. Dentro de suas previsões estavam a reunificação da Alemanha e o colapso da União Soviética próximo aos anos 2000. Em reportagem publicada no Estadão, o jornalista André Cáceres cita outro candidato a Harry Seldon da vida real, o professor russo-americano Peter Turchin, da Universidade Connecticut. Em 2003, Turchin propôs a cliodinâmica, uma ciência que, com modelos matemáticos aplicados às ciências humanas, tenta explicar eventos históricos. Em 2012, o pesquisador publicou um estudo que identificava padrões entre os picos de instabilidade política e violência em diversas sociedades, como no Império Romano e na França medieval, por exemplo. Com seus cálculos, Turchin previu uma nova escalada de tensão a partir de 2020. Na matéria, Cáceres cita outro exemplo de psicohistória de Asimov que está sendo amplamente utilizada em um laboratório de 3 bilhões de pessoas: o Facebook. Para provar isso, o jornalista traz a seguinte citação de Cameron Marlowe, ex-chefe da equipe científica da empresa de Mark Zuckerberg. Abre aspas. Pela primeira vez, temos um microscópio que não apenas nos permite examinar o comportamento social num nível muito detalhado que jamais conseguimos ver antes, como também possibilita fazer experimentos a que milhões de usuários estão expostos. Fecha aspas. É de se imaginar o que Harry Seldon poderia prever se tivesse acesso a todos esses dados. A partir da análise de nosso comportamento nas redes sociais, qual seria a previsão do personagem de Asimov para o futuro da humanidade?
Já quero deixar bem claro para as pessoas, quando a gente fala de literatura nos nossos podcasts, às vezes a pessoa tem impressão, ainda mais quando fala uma coisa tipo trilogia, fundação, putz, os caras estão falando de umas paradas mega cabeça, que mistura estatística com psicologia e história, sabe? É uma parada mega divertida. O livro é
levinho, né?
Levinho, ele é livro de se devorar, assim, sabe? Não é uma parada maçante, cansativa, não é estudar, é se divertir. É como pegar uma série de assistir, mas pra ler. É uma delícia, delícia. Então fica de verdade o meu convite pra que... O nosso convite, acredito, pra que você leia a trilogia Fundação, a série Fundação, porque é menos cabeça do que parece e é cabeça o suficiente pra você ler e se sentir mais inteligente quando você acaba o livro.
Com certeza, com certeza.
Total. Inclusive, um dos trunfos do Asimov, eu acho que toda a obra dele, assim, são os diálogos, né, gente? É como as pessoas falam, como a conversa vai apresentando esse mundo pra gente de uma forma que não é maçante. Tem um pouquinho de, tipo, tecnobabble, né, que chama, que é o palavrório, assim, né, da ciência e tal. Mas é muito gostoso, você vê como a pessoa tá manipulando a outra, ou tá jogando com a outra, ou tá fazendo piada. É uma delícia. O Asimov acaba sendo esse grande autor de ficção científica, porque ele tira a ficção científica desse lugar, desse patamar de, ai meu Deus, né, é um livro que é muito difícil, é ciência pura, etc., pra trazer pra gente mesmo esse olhar mais gostosinho, assim, da ciência, né?
E não é um livro que parece que começou a ser lançado na década de 40. Não parece. É absurdo, assim, como é recente, como é atual, como a maneira como os personagens falam é atual, não tem... É óbvio que tem as suas adaptações e traduções, mas os personagens e as vivências é tão humano que não tem como envelhecer.
Exatamente. Porque ele entra numa linha tênue, assim, né? De, tipo, falar muito do futuro, jogar muito pra frente, mas as questões humanas estão todas lá, né? Eu amo o começo de Fundação, porque ele coloca a gente no mesmo estado de confusão mental que o protagonista, né?
Sim.
Ele tá lá, ele tá perdidão, ele quer subir o elevador, ele esquece de prender o pé embaixo da base, então ele bate com a cabeça no teto, sabe? É super engraçado e ao mesmo tempo super futurista, né? A gente pode se relacionar e é uma coisa muito fora ao mesmo tempo, né?
E Cláudia, você pode me explicar como que é essa parada da trilogia? Quantos livros que são? Não é trilogia, ela foi construída como uma trilogia. Como que é a organização aí desses livros?
Isso é uma boa pergunta.
E como você recomendaria a ordem de leitura, né?
Porque... É igual Star Wars, né?
Não, Star Wars tem que começar pelo 4, 5, 6. Aí, já. Aí você assiste no meio, você assiste
Rogue One,
depois vai pra Mandalorian.
É 1, 2 e 3.
Exatamente. Então, mas o que acontece, né? Quando vem a trilogia lançada, né, entre os anos 40 e 50, etc., e o Asimov tava desesperado pra acabar essa história. Ele queria terminar mesmo no Segunda Fundação, tá ótimo, vamos deixar aí, né, no Segundo Império e tal. E até porque ele sabia que a história, assim, ele jogou, ele tinha uma precisão, mais ou menos, ele queria ter jogado a história pra, tipo, 47 mil anos do futuro, né? Então, ele sabia que tinha alguns furinhos na narrativa. Então, ele falou, eu vou deixar assim, não vamos mexer, porque tá ótimo, né? Só que aí, os editores dele pressionaram pra ele lançasse uma continuação. Porque os fãs sentiam que o terceiro livro não tinha amarrado bem a narrativa, né? Que tinha potencial pra escrever mais. Porque é isso que fãs fazem quando querem ler mais.
E o que a produtora ou a editora faz também quando quer ganhar mais dinheiro, né?
Exatamente.
Faz só mais uma temporada, tá tudo bem.
Vai pegar nada não, né? Então, aí nos anos 80, né, ele volta... Não, ele ainda publica um mais ou menos próximo, né? Ainda na pegada da Fundação. E aí ele volta depois pra escrever os prequels. Porque ele não tinha ideia de como ele ia desenvolver a partir do quarto livro. Então, ele voltou pra trás. E nos anos 80 ele foi escrevendo as prequels que são inspiradas, meio... Ajustam, na verdade, o universo de O Robô pra narrativa de Fundação.
Amarra com, né?
Amarra com, amarra tudo, né?
Ele coloca meio que tudo numa timeline só, né? Como se fizesse parte de um mesmo...
De um Tarantino, do universo Tarantino.
Exato, Tarantino-verse.
Né? É, isso aí.
Só que o que acontece é, pra muita gente, a prévia, né, assim, o prelúdio, etc., é meio enrolado e é debatível isso, né, assim. Então, eu acho que se a gente fosse seguir uma ordem de leitura, começa pela trilogia original mesmo, sabe? E essa é a minha dica também pra quem gosta de Star Wars, porque se você se apaixona por aquela história, você vai querer saber como as coisas começaram, né? Especialmente porque as prévias, né, elas vão falar mais do Zelda, vão falar como ele virou esse cara ultra poderoso, né? Então, elas vão ter outros olhares pra aquilo que você já tá apaixonado.
Fica muito mais interessante de você aprofundar num personagem depois que você conhece ele, né?
Exatamente. E assim, a gente até conhece meio por cima, né? Assim, a graça também de Fundação aí trocando, né? Quem conta a narrativa, quem tem o olhar ali na história, né? A gente vai conhecendo muita gente no caminho. Mas é isso, a gente se interessa mais, eu acho, né? Tem gente que vai falar, leia bem do começo, leia dos prólogos, leia do que veio antes, cronologicamente, assim, mas eu acho que você tem que se apaixonar pela trilogia primeiro.
Dando nome aos bois, seria ler Fundação, depois Fundação Império, depois Segunda Fundação. Aí, ah, quero conhecer mais do céu, um dos personagens. Aí você lê Prelúdio à Fundação e Origens da Fundação. Ah, mas eu quero conhecer mais do universo ainda. Aí tem Limites da Fundação, aí tem Fundação e Terra.
Isso. A Fundação Terra veio primeiro, se não me engano?
Agora você me pegou, eu não sei. Mas tem esses livros. Mas tem os dois ali.
Tem os dois ali, exato. Que aí já são outro olhar também.
E essa maneira como ele utiliza pra contar a história, eu acho isso muito legal, porque ao mesmo tempo você tem no primeiro livro os personagens principais e tudo mais, e no segundo livro isso não necessariamente acontece. Eles estão lá como parte da história.
É uma série antológica.
É muito legal isso.
Fechou o primeiro livro, você foi a 3 séculos no futuro. Porque como a gente tá falando de 1000 anos de período de trevas da humanidade, né? Entre um livro e outro, tem que pular muito.
E aí você vê ali o acontecimento que você viu no primeiro livro, só que visto num olhar histórico, né? Você fala, olha, eu vivi isso através da história, mas pra eles é simplesmente história mesmo, né? Então eu achei isso muito legal, a forma como ele faz toda essa amarração e cria esse universo, e que obviamente deve ter criado facilidades também pra ele também deixar pontas abertas, como você acabou dizendo, né? Então isso eu achei que faz parte da genialidade da obra como um todo.
Perfeito. Inclusive, acho que é muito legal também de comentar, que a gente não mencionou até agora, a Enciclopédia Galáctica. Galáctica, né, sim, gente, que é o trabalho de vida, né, de toda uma, que é a Fundação,
e
né.
E é a maior referência pro Douglas Adams.
Exato!
Pra criar o Guia do Mochileiro das Galáxias, que é a Enciclopédia Galáctica virada do avesso.
Exatamente, essa é a piada. Eu acho que Fundação, quando você lê, né, você se apaixona muito mais pelas obras que vieram depois, que foram inspiradas nela, sabe? Porque você entende de onde veio e como foi subversivo chegar em outro caminho, como o Douglas Adams fez maravilhosamente, né? Então,
Mas tem um ponto a partir do segundo livro que a gente começa a acompanhar uma linha histórica mais apertada, né? Entre o primeiro e o segundo livro, a gente tem um espaço de tempo muito grande ocupado pelo texto, mas entre o segundo e o terceiro, já estamos focados num grupo específico de personagem e tentar resolver um problema mais objetivo, que é meio que o que conclui a história da Fundação. Porque eu não vou dar spoilers de verdade, mas a gente entende que o plano do Harry Seldon era mais profundo do que a gente foi apresentado lá no começo da história. E para que ele fosse funcional, as pessoas não podiam descobrir também aquela outra parte, mesmo as pessoas que estavam envolvidas no projeto. E aí é que o negócio vai ficando mais sério e você tá naquele desespero pra descobrir. E tem um grande vilão que é um fantasma da história, você não o vê. Eu acho que isso é uma coisa fantástica, porque eu realmente vou me controlar pra não entregar nada desse personagem, mas é um vilão que tá escondido no livro. E ele é um terror, do tipo, ele é uma ameaça nuclear, sabe? É um perigo que você não vê.
Mas você sabe que tá ali o tempo mas todo, né?
Mas sabe que tá influenciando. Porque, não vou, novamente, isso sem dar nenhum spoiler, porque ele tem proteção, de alguma forma, de algumas regras do universo criado no livro. Ele é o único que não é impactado por esses cálculos e toda essa defesa pra que o sistema do Seldon funcione. Ele é o grande vilão da história. E como isso funciona, isso impacta, e isso, assim, é espetacular. E a gente vê isso
isso sendo levado, inclusive, pra livros, séries, filmes, que não tem nada a ver com ficção científica. A construção que o Asimov faz nos livros da Fundação é uma referência de ficção, é uma referência de escrita, é uma referência de estrutura, é uma referência de construção de personagem, é uma referência de exercícios de extrapolação de realidade. Então, assim, é uma coisa atrás da outra. Então, pra quem nunca leu Asimov, talvez Fundação seja, assim, é uma porta de entrada que a sua vida nunca mais vai ser a mesma.
Um robô não pode ferir uma pessoa, nem por omissão, permitir que ela sofra. 2. Deve obedecer aos humanos, exceto quando houver conflito com a primeira lei. 3. Deve proteger sua própria existência, ressalvadas as regras precedentes. Quando Isaac Asimov criou as três leis da robótica e decidiu colocá-las em um de seus contos no início dos anos 40, talvez não imaginasse a repercussão que elas teriam na ciência. Em reportagem da jornalista Tatiana Loureiro, publicada na Super Interessante sobre o assunto, Marvin Minsky observa que os conceitos sobre robótica trazidos por Asimov tiveram um efeito de clarão sobre as possibilidades do futuro. Diz ele, abre aspas, "A primeira vez que tomei contato com as ideias de Isaac foi há 50 anos, quando estava entrando na adolescência. As histórias sobre o espaço e tempo me fascinaram, mas sua concepção sobre robôs me impressionou demais." Fecha aspas. Minsky, que é professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, é um dos pais da inteligência artificial. Ele conta que, depois de ler Asimov, nunca mais parou de pensar sobre como a mente trabalha e como aplicar a lógica desse funcionamento em seus robôs. Leon Lederman, prêmio Nobel de Física de 1988 e professor da Universidade de Chicago, é outro entusiasta da obra de Asimov. Ele diz o seguinte sobre a importância de seu trabalho. Abre aspas. "Para todos nós, ele era um monumento. Muitos cientistas americanos foram levados para a ciência por causa dos livros de Asimov. Ele era notável pela sua capacidade de popularizar e entreter." Fecha aspas. O astrônomo Carl Sagan também era admirador de Asimov. Leitor ávido de suas aventuras, Sagan trocou tantas cartas com o escritor que eles viraram amigos. Assim como Sagan, o negócio de Asimov era democratizar a ciência. Num artigo publicado na revista Nature logo após a morte de Asimov, em abril de 1992, Sagan escreveu, abre aspas, "Ele dizia que a ciência era muito importante para ficar nas mãos dos cientistas." Fecha aspas. Elon Musk, CEO da Tesla e fundador da SpaceX, também já declarou que foi influenciado por Asimov. Sua admiração pelo escritor é tamanha que, segundo o jornalista Fernando Baroni, quando o Tesla Roadster foi enviado ao espaço para testar o foguete da SpaceX, o carro levou a bordo um disco contendo a trilogia da Fundação. Foi a homenagem de Musk ao homem que escreveu 470 livros. Sim! 470 livros que influenciaram de forma definitiva a maneira de fazer e falar sobre ciência neste planeta. Musk precisava agradecer. Ainda que simbolicamente, Musk levou Asimov ao espaço.
Citando várias obras, está colocando, né, a Fundação como um marco e como uma inspiração para muitas outras obras, mas acho que a gente podia citar aqui, inclusive, apontar, né, o que, que essas outras obras
acabaram... Que George Lucas copiou de Star Wars? George Lucas copiou Star Wars. Não, copiou Star Wars, não. Também. Mas ele copiou Asimov.
E aí a gente, até para quando o pessoal for ler ou ver a série, né, que está por vir, poder olhar e falar, olha, realmente eles tinham razão e tal...
Você pode trazer pra gente, Cláudia?
Acho que no Douglas Adams, que a gente já começou a falar, tem muitas referências legais, né? O próprio Douglas, meu amigo íntimo, ele pega o elemento, né, da Enciclopédia Galáctica e subverte ele. Mas também toda a dinâmica, eu acredito, não dá pra falar muitos spoilers, mas máquinas e humanidade, conquista espacial, o quanto a figura política pode não representar nada verdadeiramente, né, que é algo que ele faz piada.
O guia do mochileiro, nesse aspecto, ele perverte as construções políticas que a gente vê em Fundação, ele perverte a tecnologia de Fundação num modo caótico, ele perverte inclusive a inteligência artificial que a gente vê nas obras como um todo do Isaac Asimov, né? A maneira como o Ed, que é o computador da Coração de Ouro, funciona é fantástico. As portas que sentem prazer ao se abrir pras pessoas. Então, quando a porta abre, ela faz... E ela dá um gemido. Tipo, cara, é muito maluco. O Douglas, ele perverte tudo isso, sabe? Então, com certeza, tem muita referência, inclusive na construção das piadas dele, sabe? Eu acho que, se não me engano, ele até fala que o Guia do Mochileiro das Galáxias vende mais do que a Enciclopédia Galáctica, né? Ele faz uma construção, ele descaradamente, tirando um sarro e brincando, mas eu vejo de uma forma muito carinhosa, assim, sabe? Tipo, de homenagem mesmo. É uma tiração de sarro com respeito. Então, é indiscutível como Asimov influenciou Douglas Adams. Não dá pra fugir. Uma coisa que eu acho que é legal a gente bater um papo aqui é a influência em Star Wars. Que é uma parada que muita... E agora tá super no hype, porque...
A cada seis meses sai alguma coisa de Star Wars.
Agora... Que momento bonito pra estar vivo. Eu queria poder virar pro meu eu criança e falar, aguarde a sua vida adulta. Um dia as obras vão ser feitas pra você, cara. Você vai ter 6 séries de Star Trek na televisão, séries e filmes de Star Wars. Nem todos valem a pena, mas vai ser animal. Então, falando de Star Wars, até a construção de Parsec, que o George Lucas colocou na obra dele, de um jeito que até teve que ser explicado depois, teve que fazer sentido depois. Depois, no livro do Asimov, o Parsec tá lá e ele faz sentido. A construção do Parsec no Asimov faz total sentido. Você tá lendo e fala, George Lucas roubou dessa fala aqui, desgracento.
Exatamente, assim, fiquei pensando enquanto a gente falava sobre o Douglas Adams, o quanto Fundação é, ao mesmo tempo, responsável e uma crítica à sisudez da ficção científica, né? Porque, como a gente falou, ele fala de temas muito grandiosos, etc, mas ele faz isso de uma forma muito gostosa, muito leve, que, embora tenha ali um enredo, ele é muito diluído, sabe, na vivência das pessoas, etc, tá? Então, isso tá muito claro, assim, né, que é uma obra que pode ser vista com muita seriedade e vai influenciar, gente, vai influenciar 2001, Odisseia no Espaço.
Sim.
Que, obviamente, tem muita relação. Mas também vai influenciar coisas mais leves e divertidas, tipo o Guia do Mochileiro das Galáxias e até o próprio Star Wars, né? Então, Star Wars acho que até torna mais fantástico, mais mágico alguns dos elementos que aparecem na Fundação, né? Então, o Asimov, ele tinha muito essa preocupação científica de justificar o Parsec, de ir atrás mesmo de ciência real pra trazer pros seus livros, né? E Star Wars tem o luxo de deixar isso um pouquinho de lado e no momento que aperta o calo que o enredo precisa ser mais central do que a explicação científica, né?
Eu acho que tem uma diferença também entre... Agora, obviamente, depois de falar das similaridades, falar da diferença, a obra de Star Wars está muito baseada no que o indivíduo é capaz de fazer e mudar a galáxia.
Exatamente.
E a trilogia Fundação, na minha percepção, é o contrário. É que não importa o quanto os indivíduos se esforcem para mudar, enquanto os políticos façam tramas e maquinações, que a história é tão gigantesca que a sua contribuição pode alterar os fatos, mas não na proporção, por exemplo, que Star Wars. Star Wars, ele tá mostrando naquele momento. Então, beleza. Aí é criada a rebelião. Tá aqui, ó, nesse pequeno espaço de tempo. Como Fundação, a gente tá falando de milênios de história. Você vê o cara lutando, se esforçando, papapá, e aí depois você tá no outro livro e fala... Mil anos depois, aquela civilização é um nada. Todo esforço e sacrifício. Então toda aquelas jogadas políticas pro cara conseguir, sei lá, mas... dar uma vida pra filha que ela merecia, não sei o que lá. Acabou, cara.
É, acabou, mas só chegou ali porque aquilo também aconteceu, né?
Não, com certeza, mas ele te dá uma visão mais ampla do universo, sabe? Eu ouvi uma frase de que depois que as pessoas, as pessoas que foram até a Lua, né, pisaram na Lua e olharam pro planeta Terra do lado de fora, as pessoas que foram pra estratosfera e viram o planeta Terra lá de fora, tem uma percepção completamente diferente da realidade da humanidade. Porque você consegue olhar aquela bolinha azul e falar assim, tudo que eu conheço, toda a realidade que conheço, toda a história do mundo, todos os conflitos, todos os amores, tudo que eu conheço e consigo considerar do mundo inteiro, tá nessa bolinha aqui no meio do nada, sabe? Que é uma perspectiva que a gente não tem. Uhum. A gente tá vivendo aqui e não tem. E eu acho que a Fundação traz um pouco disso, sabe? Traz um pouco de olhar pra uma perspectiva externa. Mas ele não faz isso através do espaço. Porque ele encurta o espaço, sabe? Sim. As viagens são rápidas. É Star Wars, é Star Trek. Sim. Tipo, ah, beleza, corta a cena
e vai.
Passou, sei lá, e... X tempo de viagem. Mas ele traz uma perspectiva de tempo, de quanto a humanidade, das coisas como elas passam. Então, o tempo é passageiro, de como nossas vidas são curtas, sabe? De que às vezes a gente quer gerar um big impacto, a gente pode gerar o melhor impacto possível. Mas, sei lá, quantos nomes sobreviveram? Quantos nomes, de fato, sobreviveram 2-3 mil anos de história? É isso, cara! Então, eu acho que isso é a parte mais chocante, assim, sabe? Da maneira como tem essa relação fazendo a diferença entre Star Wars, no caso, e trilogia Fundação.
E eu acho que é muito delicioso justamente o começo da Fundação que já te coloca nesse lugar, né? Porque se você fosse ler a história ainda tentando se enganar, né? E o discurso, né, já inicial do Seldon não te permite isso, né? Ao contrário de Star Wars, que vai te contar quase como num conto de fadas, né? Que é a história desses indivíduos transcendendo. Star Wars começa com um Era Uma Vez, né?
É, uhum.
Enquanto a Fundação começa com Harry Seldon e é um artigo da Enciclopédia Galáctica. E com isso a gente já tem alguns spoilers, né? Que ela aconteceu e
sim,
que existe esse registro, né? E acho que uma última obra que eu me lembro mais diretamente, assim, de fazer muita referência, pelo menos nominalmente, né? Claro que tem muitas outras que fazem muito, mas que era realmente uma resposta à Fundação, foi Duna, né, do Frank Herbert. Porque quando o Herbert leu Fundação, ele pensou, tá, eu gosto da premissa de uma fundação, de um império decaindo. Ele sentia que isso era viável, ele sentia que era uma história que podia se repetir, mas toda a proposta de como ela cai, por quais pessoas, né, é isso é responsabilizado e como se impacta a vida da sociedade são completamente diferentes, né? E o Herbert, ele fala que o Isaac Asimov foi esse cara que trilhou mesmo o caminho para que a gente olhasse pro espaço de uma forma grandiosa, né? Assim, o próprio Sagan fala isso, né? Que o Sagan, ele foi muito influenciado também, agora não como autor de ficção, mas como astrônomo, né? Para entender e dar dimensões mesmo a como o universo essa gigante, como a gente olha pra essas coisas que parecem tão significantes pra gente, mas na verdade são uma poeirinha que acontece num ponto azul.
Uma saga de 2000 anos. Um grupo de exilados descobre que a única maneira de salvar o Império Galáctico da destruição é desafiá-lo. Assim, a Apple TV Plus apresenta a história de Asimov, que está sendo adaptada para as telas. No teaser lançado durante a Worldwide Developers Conference em junho de 2020, o famoso produtor e roteirista David S. Goyer, de Batman Begins, foi quem apresentou a adaptação, que também é assinada por ele. Diz Goyer que faz pelo menos 15 anos que Hollywood vem tentando fazer a adaptação dessa história considerada a maior ficção científica de todos os tempos. A Apple decidiu encarar o desafio. Na adaptação, Harry Seldon será interpretado pelo ator Jared Harris e Lee Pace vai interpretar Brother Day, o Imperador da Galáxia. Mulheres também protagonizam a série. A atriz Lou Lobel, por exemplo, vai interpretar o personagem Gal Dornick. Na adaptação, ele será ela. E também tem brasileira no projeto. A montadora Cláudia Castelo, que trabalhou no filme Pantera Negra, está na equipe da mega produção. Com locações em 6 países, Fundação estava em gravação antes da pandemia começar. Com a retomada do trabalho, a previsão é que a série de 10 episódios seja lançada em 2021.
Que eu acho que a gente precisa trazer aqui para o nosso debate é o fato de que nós temos aqui um livro que foi escrito, iniciado na década de 40, né?
É,
o Tato
aí,
colocou. E, obviamente, foi escrito por um homem branco. E isso traz também as suas referências históricas para dentro daquela construção, né? Se a gente for reparar, até mesmo no primeiro livro, eu não consigo me lembrar de ter uma personagem mulher dentro do primeiro livro ou uma personagem mulher que seja marcante ali o suficiente para a mudança da história, né? Ou quando ela realmente começa a aparecer, acho que é a partir do segundo livro, né? E acho que isso é o tipo de coisa que a gente tem que trazer pra discussão, pra entender...
Se ver se o livro envelheceu bem.
Se ele envelheceu bem, ou até mesmo pra entender como o Asimov também é um homem ali da sua época, né? E a gente não dar o olhar crítico que a gente tem que dar hoje pras obras atuais, né? A gente não pode necessariamente fazer isso pra obra daquela época também. Então, Cláudia, você pode também falar um pouquinho sobre isso, a sua visão como mulher dessa obra?
Eu acho que é muito do que vocês estão comentando agora, assim, né? A mulher, especialmente no primeiro, é inexistente. Depois até a gente tem personagens, né? Enfim. Mas, se eu não me engano, no primeiro acho que tem, tipo, uma telefonista mulher.
É, não, às vezes pode dar até a sensação de que nesse universo as mulheres desapareceram. Sei lá, sabe? Porque demora muito até pra aparecer uma mulher, né?
Então, mas o engraçado é que, fazendo até o contexto da obra como um todo do Asimov, a gente vê, sei lá, em Contos do Eu Robô, por exemplo, tem histórias que são protagonizadas por mulheres, que é a cientista que tá lutando contra a chefe do projeto pra provar que aconteceu tal coisa e tal coisa e tal coisa. Eu não vou dar spoilers, porque pra mim toda a obra do Asimov deve ser lida. É muito maluco isso, de você tá levantando essa bola, porque realmente agora, parando pra pensar, não tem nenhuma personagem feminina forte no primeiro livro, mas, em contrapartida, olhando pra toda a obra do Asimov, existem personagens femininas fantásticas. Principalmente nos contos dele. Você vê algum motivo pra isso, Clau?
Então, eu tenho teorias, né? Certeza a gente nunca tem na vida, mas o Asimov, assim, eu amo ele com algumas reservas, mas ele foi ultra sexista, assim. Ele era um cara que teve vários problemas em relação a assédio, tem muitas coisas contadas por autoras ao redor dele. Ele sempre foi um cara que priorizou a publicação, não só dele, né, obviamente, mas de pessoas, de pares dele que fossem masculinos. Então ele raramente ajudou mulheres a serem lidas ou serem vistas, assim, também no meio editorial. Como indivíduo, ele era meio complicadinho, mas eu acho que existiu um fator muito transformador na vida do Asimov, que foi o casamento. Porque a esposa dele começou a cobrar ele em relação a personagens femininas, em relação a protagonismo. Se eu não me engano, ela chega a mencionar isso na biografia dele, que ela conta várias histórias super legais. Ela foi a escritora da biografia dele, né? Então, eu acho que existe um Asimov pré-casamento e pós-casamento.
Ai, faz total sentido. Tem muita gente que tá vivendo isso hoje.
A gente tá vivendo isso hoje.
Da década de 40. Poxa, se você ouviu um podcast nosso de 10 anos atrás, eram outras pessoas aqui. E às vezes é só porque a gente tá reproduzindo um discurso e a gente nunca racionalizou sobre ele. E a gente amadureceu, sabe?
Exato.
E isso faz parte do processo. Que legal.
Sim, estamos evoluindo.
Estamos evoluindo. O Asimov, até nisso, ele viveu muito antes da gente, porque ele viveu nos anos 40, gente.
Exatamente, né? E assim, muita gente, muitos caras escrevendo ficção científica, anos depois do Asimov, não tiveram a mesma sensibilidade que ele, sabe? Philip K. Dick foi um babaca até o fim da vida, tratava muito mal as esposas, não aprendeu nada, assim, né? O Asimov, mesmo que a gente tenha várias reservas, inclusive em relação ao primeiro livro, etc., ele teve essa ligação, né? Conectou ali o que precisava, né? Pra ele começar a mudar isso. Eu não sei se ele sentiu algo que talvez tivesse no livro original do Império Romano, que esse jogo político fosse algo muito masculino.
Uhum, pode ser
pra
também.
Pra defender essa visão da fundação. Mas é muito estranho que no começo a gente só possa achar que não existem mais mulheres nesse mundo, né?
Sim.
De 40 bilhões. Tanto que até engraçado, tem uma menção, né? Ele fala assim, chega uma pergunta pra ele, isso logo no comecinho, né? Quando ele tá... Enfim, pode dar spoiler, né?
Mas, não, pode falar. Não é um spoiler.
É, assim, tá nas primeiras 20 páginas, mas... É. ele é preso, né, o Seldon? E aí falam pra ele, ah, mas você tem um mini exército, né, um mini, mas, né, de 100 mil pessoas a seu serviço. Aí ele fala, ah, mas só 10 mil que estão na idade militar, todo o resto é ou o homem mais velho, ou a mulher, ou a criança. Presta pra nada. Ele tinha, acho que ele tinha mesmo esse olhar, assim, né, de, não sei se é algo que era intencional, algo que era parte do jogo político, do jogo romano, né, na qual ele se inspirou, que era muito sexista também, que era, foi algo muito herdado, obviamente, na fundação. Mas eu acho impossível a gente jogar fora o que Fundação é, sabe? Por conta desse elemento, assim. Eu acho que ele tem que ser lido como uma obra do seu tempo, até para as pessoas não ficarem confusas e falarem, meu Deus, eu não sei por que isso é tão brilhante, porque, na verdade, é o que inventou os clichês e não o que copia os clichês, né? E realmente, assim, eu robô, a gente tá cheio de personagens mulheres, a primeira história já foi protagonizada por uma menina, sabe?
E mulheres fodásticas, quero dizer, assim,
mulheres
não,
fodásticas.
Não é do tipo de só ter a personagem feminina ali no meio.
Ela é relevante pra história.
Não, é importante, sabe? É uma mulher foda. Mulher foda.
Exatamente. Então, eu acho que, inclusive, né, isso é um passo que deram na série, já, né, dando esse spoiler aí, de transformar alguns personagens masculinos em mulheres, porque, em teoria, isso não teria problema pra narrativa, né? Mas isso também causou muito burburinho, enfim, tem como sempre causa.
Porque eu não vi nada sobre a série da Apple.
Não, isso que você, a gente não viu
essa, essa informação que você trouxe é da série da Apple, isso já transformado?
Ah, você tá brincando comigo, que da hora!
Gente, o Dornick e o Harding são mulheres.
É nada!
Da hora!
Eu não tinha ideia disso, porque eu sou contra trailer, tá? Eu não acredito em trailers. Trailers são mentirosos, eles enganam a gente.
Eu assistia trailer,
deixou a gente
de
com
verdade.
Palpitação.
Assim, assistia mesmo, assim, assistia tudo. Até Star Wars Episódio 8. E aí a minha frustração foi tão grande que eu falei, não, eu vou assistir o 9 sem ver trailer. E aí, a partir disso, eu comecei a cortar alguns trailers que eu sei que são coisas que vão impactar muito. Do tipo, nossa, Fundação, eu quero amanhã, eu quero agora, sabe? É minha vontade de me espernear, bater as pernas no chão. Eu quero tudo. Por conta disso, eu ainda não assisti nada. Eu me mantive sem contato com isso. Já tem trailer, é isso?
Eu não sei se tem trailer, mas tem o cast, né? Assim, o elenco já tá confirmado. Inclusive, eu falei uma besteira. O Harding vai ser uma mulher, mas o Danil vai ser uma mulher.
Que demais. Meu, de verdade. E acho que é uma mudança extremamente saudável, justamente. Meu, o livro não faz sentido por causa disso. Eu acho que é uma das poucas coisas no livro que eu olho e falo assim, meu, o que tá acontecendo? É uma estranheza que não leva a lugar nenhum. E aí, fazer essa adaptação, eu acho extremamente justo e que vai acrescentar qualidade à série que a Apple tá produzindo.
E na boa, cara, a gente tá pegando uma obra que já passou décadas e décadas. Adaptações fazem parte do rolê, sabe? Recentemente assisti Lovecraft Country. Cara, é pegar o universo Lovecraft e colocar sobre um outro prisma. E pra mim a obra é fodida. É animal, é divertido, tem ritmo. E por mais que ele tenha várias coisas, ele não é uma série pra ficar lacrando. É só uma série foda. Então, assim, dá pra fazer de um jeito muito legal. E pra mim, quem fica encanando com esses negócios? Ah, por que tem o personagem mulher? Por que tem o personagem negro? Por que não se sente representado? Cara, olha pra 99% das obras que a gente fez, a humanidade fez até agora, e se sente representado, cara. Foi show de bola. Não é como se parasse de fazer filme representando um homem branco hétero cis, entendeu? Tipo, de boas. Não tem problema, cara.
Tá tranquilo.
Tá tudo bem. Eu só queria levantar uma parada do envelheceu bem, né? Que a gente falou da questão da representatividade e tudo mais, que são falhas, mas ao mesmo tempo, a obra como ficção científica e como construção, como livro, não envelheceu.
É tanto que serve como referência, né, até hoje.
Não envelheceu. O texto não envelheceu. Não é, por exemplo, é óbvio que, por exemplo, Tolkien tem uma linguagem mais rebuscada por padrão, porque essa era a diversão dele, né?
Minha bola, minhas regras.
Cara. E assim, por exemplo, Tolkien, por mais que seja um clássico, dependendo da versão que você for pegar, a pessoa pode ter dificuldade de ler, porque a dinâmica não contribui, fazendo um contraste com Fundação. Ele tem cara de livro pop. Ele tem
dinâmico, né?
É, uma dinâmica. Ele não para, ele tem ritmo. Os personagens são ritmo, sabe? Tipo, é como um negócio. Ele não perde ritmo, ele não perde. Não é cansativo. Nesse aspecto, o livro não envelheceu nada.
Se eu não me engano, acho que a trilogia toda, né? Eles estão em
encadernando agora, né, tudo junto. Não chega a 1000 páginas, acho que são 800 páginas, né? Então é relativamente curto, pensando que seriam 3 livros ali, né?
Sim.
No encadernado. Então, realmente ele consegue ter uma escrita muito dinâmica e que te prende, né? Você consegue ver as cenas de ação, você consegue entender, sei lá, a cena do elevador. Pô, eu quero muito ver isso na série, né? Como é subir ali no elevador e enxergar lá de cima o que, que ele tá vendo, né, meu?
Isso que... Você espera que eles não façam na série que nem a adaptação do o Vingador do Futuro, qual que é o nome original? Vingador do Futuro.
Total Recall.
Total Recall. Que eles têm o filme clássico e aí fizeram o remake. E no remake eles alteraram um monte de coisa. Ah, não é Marte, é outro lado do planeta, não sei o que lá. E aí, e descaracterizaram muito a obra e aí perde o tesão da coisa. Ah, adicionaram muitas cenas legais, uma dinâmica legal, mas tiraram elementos importantes da parada. Eu gostaria que a Apple e toda a construção, todo mundo tá trabalhando nesse projeto, respeitasse esses elementos básicos da parada, sabe? De vislumbrar com o olhar de um fã dos livros, quais são os momentos que eu quero ver aqui, sabe? Do Gambit, do planeta... Não vou dar spoiler. Isso é sem spoiler, gente. Tem um momento que tem um planeta e vários planetas em volta fazendo pressão política. Oh. Eu quero ver como que vai ser... Aquela trama vai ser resolvida na série. E como que a Apple vai abordar. Porque daria pra fazer uma temporada de 10 episódios e concluir uma das partes, e é isso aí. Sim. E falar, essa foi a série Fundação. Daria pra fazer uma série de 3 temporadas e respeitar a série, a trilogia Fundação. E daria pra fazer uma série de 10 temporadas, pegando elementos separados e extrapolando coisas, porque a partir do momento você consegue fazer o universo expandido Fundação.
Isso aí, o que
pegando...
aconteceu nesses 1000 anos?
É. Tranquilamente, eu tava pensando nisso também.
Então a Apple pode fazer qualquer coisa eles podem fazer. Pegar uma fala de... Tem 2 personagens conversando, que ele fala assim, ah, lembra de tal coisa que aconteceu? Ah, não, porque aqui o comércio, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí pegar isso daqui e transformar num próprio Mandalorian Fundação, entendeu? Dá pra fazer!
Se Star Wars pega, sei lá, 3 gerações, sabe, no cinema, imagina, pega 30 gerações.
E se você não tá empolgado pra assistir essa série, leia o livro pra você ver. Não sei, nossa senhora, eu tô igual criança perto do aniversário, fora da pandemia. Sabe, que é assim, ah, vou receber todos os amigos e não sei o que lá, e vai ter isso, e vai ter aquilo. Sabe, criança mimada ainda, de festa que tem palhaço, mágico, não sei o que as crianças de hoje em dia gostam. Ah, tem TikTok, não sei o que as crianças de hoje em dia gostam. Mas caramba, velho, eu quero tudo isso e mais, eu quero agora. Eu quero mais do que só 25 séries de Star Wars, 45 séries de Star Trek, eu quero Fundação, vai ter Duna também, eu quero tudo, volta Stargate.
Volta Stargate.
E Waterworld parte 2.
Matrix tá voltando.
O Ted tá voltando. Tá tudo voltando. Finalmente vão seguir o que eu sempre falei nos podcasts, vão pegar Dungeons and Dragons, né, o Caverna do Dragão, e vão fazer um filme em animação que é o final da série. Só o final da série.
Acabou.
Vão fazer, cara, 2 horas de duração, uma animação, e vão trazer todos os dubladores originais. Você vai ver, Mori. Todos os meus sonhos serão realizados nos próximos 5 anos.
Ai, tomara que seja assim.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765-6950. Não se esqueça de dizer seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redgeek.com.br/apoio. A direção e apresentação foi do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção foi da Laura Canteiras. Pauta e pesquisa foi do Fernando Baroni. Texto original foi da Lilian Martins, com a voz de Karen Ramalho.
arte de Di Tardelli e a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.